O Rasgaí é o podcast do Programa de Pós-Graduação em Demografia da UFRN. Rasgaí.
Nascimentos, mortes e migrações são os componentes da dinâmica demográfica. A interação entre essas três dimensões é o que fazem com que a determinada população cresça ou diminua. Mas além de afetar o tamanho populacional, entender as interações entre os três componentes pode ser mais complexo, pois há efeitos sobre a estrutura por idades e sexo da população. Alguns estudos procuram identificar, por exemplo, a existência de desequilíbrios que a preferência pelo sexo das crianças pode ter na composição populacional. Ou seja, em algumas culturas, pode-se encontrar uma tamanha preferência na escolha do sexo do nascimento do filho que chega a afetar a composição da população por sexos, o que, em geral, tende a manter um equilíbrio quase perfeito nas primeiras idades, caso não houvessem esses diferenciais. Outro exemplo da importância de entender as interações sociais e culturais com os componentes da dinâmica demográfica é a relação entre nupcialidade, família e migrações. As migrações ocorrem em diferentes contextos socioeconômicos e em cada uma delas há elementos que são mais ou menos relevantes. As migrações vinculadas aos avanços na fronteira agrícola ou da mineração e garimpo têm um forte viés de gênero, pois atraem mão de obra masculinizada e com idades mais maduras entre esses homens. Em outros contextos, as migrações são familiares, ou seja, as mudanças de endereço envolvem o grupo familiar todo e há impactos importantes na rede familiar, principalmente quando a migração é compulsória em razão do emprego de um dos membros da família. E um desses casos é a mobilidade compulsória que existe dentro de algumas carreiras, como por exemplo entre os militares. Nesse episódio, vamos conversar com a Cintionara Targino Pereira. Ela defendeu uma dissertação de mestrado em demografia na UFRN e, baseado nessa pesquisa, publicou um artigo, junto com outros autores, na Revista Brasileira de Estudos de População. O artigo discute migração e atividade econômica das esposas de militares da União e compara a situação com trabalhadoras civis dos setores público e privado. Seja bem-vindo ao Rasgaí, Cintionara. Tudo bem?
Olá, Ricardo Ojima. Meus cumprimentos também a todos os ouvintes do podcast Rasgaí. É um prazer estar participando desse bate-papo. Estou lisonjeada pelo convite. Muito obrigada.
Para começar, qual foi o objetivo principal do seu trabalho?
O objetivo do estudo foi analisar como as migrações e a carreira dos esposos podem afetar a participação das cônjuges de militares, as cônjuges de trabalhadores do setor público e as cônjuges de trabalhadores do setor privado no mercado de trabalho formal.
E de onde surgiu a ideia dessa pesquisa, de trabalhar com essa temática?
Então, a ideia de se trabalhar com esse tema surgiu devido a uma curiosidade em conhecer um pouco mais sobre o mundo militar, visto que no período de desenvolvimento dessa pesquisa, naquele momento, estava em evidência as discussões sobre o militarismo, sobre o patriarcalismo. Então, eu decidi utilizar os conhecimentos do mestrado em demografia para estudar sobre a migração militar. E, diante disso, surgiu o questionamento para saber qual o efeito da migração na permanência das esposas de militares no mercado de trabalho formal, já que os militares da União muitas vezes são obrigados a migrar, porque faz parte da sua carreira profissional, visto que quando eles já entram no serviço militar, eles já entram sabendo que essa migração pode ocorrer constantemente, só que eles não sabem para onde e nem quando essa migração vai acontecer. Então, para as esposas de militar ficar ao lado dos seus maridos, elas teriam de acompanhar, porque eles não podem recusar essa migração, que faz parte dos preceitos da hierarquia e disciplina que está atrelada à carreira militar. Mas como ficaria o trabalho formal delas? das cônjuges. Então, esse foi um artigo que foi fruto da minha dissertação de mestrado em demografia. Eu tive como orientadora de dissertação a professora Cristiane Correia. Meu co-orientador foi o professor Javis Campos. E após a defesa da minha dissertação, o professor Wilton e a doutoranda Vanessa Nobre, que se juntaram ao grupo para alguns aperfeiçoamentos e publicação deste artigo.
Certo. E como foi desenvolvida a análise? Você comparou as situações de mulheres casadas com militares com outros grupos de ocupação, não é isso?
Então, os métodos para verificar esse efeito foi comparar a presença no mercado de trabalho formal de esposas de militares da União, esposa de outros servidores públicos e esposa dos servidores da iniciativa privada, em diferentes situações de migração. As esposas que não migraram, as esposas que migraram antes de seus esposos e as que migraram há menos de 3, 6 e 9 anos. Então, esses dados foram extraídos do Censo Demográfico de 2010, que era o censo mais recente, pois o censo ele possui uma amostra com tamanho suficiente para estratificar o fenômeno da migração de militares e de seus cônjuges, considerando assim suas características sociodemográficas e ocupacionais.
E como foram os resultados? As mulheres casadas com militares possuem características de inserção no mercado de trabalho diferenciadas? O que você encontrou?
Os resultados mostram que em todos os cenários analisados, as esposas de militares de fato participam menos de um mercado de trabalho formal do que as cônjuges dos demais trabalhadores. As esposas que migraram também têm menor chance de estar no mercado formal que as cônjuges que não migraram, independentemente da atividade do marido, a menos que tenham migrado antes do seu esposo e o esposo não seja um militar. Então, esses fatos podem estar relacionados também ao período de adaptação à nova região e, com isso, demanda um tempo para que essas esposas voltem a se reinserir no mercado de trabalho formal. Mas as mulheres dos militares das Forças Armadas, elas têm menores chances de participar do mercado de trabalho formal em qualquer situação de tempo de migração, mesmo que tenha migrado antes de seus cônjuges. E isso pode indicar que em situações em que há estrutura de suporte ao bem-estar familiar, como acontece com os militares, as famílias podem decidir por a esposa se dedicar mais à vida familiar do que à atividade laboral. Porque se há uma segurança financeira, principalmente se o provedor do lar vem um dia a faltar, dada a estabilidade profissional dos militares, com o direito à pensão por morte aos dependentes, é mais provável que as esposas dos militares não se preocupem tanto com a sua inserção no mercado de trabalho formal, podendo assim melhor se adaptar a uma vida dedicada ao lar e à família. Diferentemente dos trabalhadores civis da iniciativa privada, que a proteção social e financeira não é tão certa. Portanto, existe a necessidade do complemento de renda e se torna um fator impulsionador para a maior inserção das esposas dos civis da iniciativa privada no mercado de trabalho formal, como foi mostrado nos resultados. Então, além disso, foi analisada a participação das cônjuges por idade, por região geográfica, por nível de instrução, entre outras variáveis. E dentre elas, o nível de instrução causou um impacto relevante, principalmente para as esposas de militares, pois embora com elevado nível de instrução, essas mulheres permanecem menos inseridas na atividade laboral formal. As esposas de militares das Forças Armadas, especialmente as casadas com oficiais de alta patente, que possuem maiores salários e bem mais escolarizadas, têm menos interesse em se inserir no emprego formal, pois os oficiais possuem um rendimento salarial melhor comparado aos praças, a ponto de não instigá-las a procurar um trabalho formal. E é interessante ressaltar que, mesmo diante de uma estrutura predominantemente hierarquizada e patriarcal, como é observada nas famílias dos militares, diante da cultura do ambiente militar, não refletem um maior número de filhos. Por quê? Porque as esposas de militares têm, em média, menos filhos do que as esposas de servidores públicos. E as esposas de servidores públicos têm menos filhos do que as esposas dos trabalhadores da iniciativa privada. Então, Independentemente do número de filhos, a inserção das esposas de militares no mercado de trabalho formal é menor do que dos demais grupos de mulheres analisadas.
Interessante que, nesse caso, a relação entre escolaridade mais elevada e baixa fecundidade fica bem marcante. Mas talvez a própria situação de frequentes migrações possa ser uma das responsáveis pela escolha de menos filhos. Sei que seu estudo não teve esse foco, mas interessante que são perguntas que abrem espaço para outras pesquisas futuras. Que outros aspectos você considera relevantes e que foram analisados na sua pesquisa?
Apesar do foco da discussão ter sido sobre a participação das esposas no mercado de trabalho formal, este trabalho apresenta resultados que abordam reflexões sobre desigualdade de gênero e como ser mulher e ser esposa resulta em maiores responsabilidades, renúncias, abdicações pessoais em função da família, tendo em vista que as mulheres sem filhos, solteiras, com maior grau de instrução, têm maiores oportunidades no mercado de trabalho formal. Isso pode ser reflexo de uma sociedade que atribui à mulher o papel de esposa, de mãe, cuidadora do lar, guardiã do lar. Apesar dessas peculiaridades, existe uma diferença entre ser esposa de militar e ser esposa de civil. As esposas de militares, embora mais atribuídas ao lar, dispõem de todo um suporte para uma vida dedicada à família, sendo uma decisão do casal, em que até mesmo após a morte do seu marido militar, as esposas possuem benefícios, a exemplo da pensão por morte vitalícia, que lhe resguarda de um futuro desprotegido. Ao contrário das esposas de militares, as esposas de civis não detêm dos mesmos direitos, necessitando complementar a renda domiciliar, bem como pensar na tranquilidade financeira na velhice. Desta maneira, conhecer essas diferenças é importante para pensar na construção de mudanças que venham a reduzir essas desigualdades sociais.
Legal, Cintionara. Essa abordagem demográfica nas relações entre a migração e mercado de trabalho para uma categoria ocupacional com características tão peculiares é muito interessante para refletirmos sobre outros aspectos da nossa sociedade. Parabéns pela pesquisa e pela publicação desse artigo.
Deixo aqui os meus agradecimentos ao podcast Rasgaí, na pessoa do Ricardo Ojima. Obrigada, Ricardo, pelo convite. Agradeço também ao Programa de Pós-Graduação em Demografia da UFRN, a qual tenho muita admiração e respeito. Deixo aqui meu agradecimento e meu abraço a todos os docentes que fazem parte desse programa, em especial a minha orientadora, professora Cristiane Correia, ao meu co-orientador, professor Jarvis, que não mediram esforços para que esse trabalho fosse concluído com êxito e qualidade, ao professor José Vilton, à doutoranda Vanessa Nóbrega, pelas contribuições no aperfeiçoamento do artigo, e minha gratidão a todos os ouvintes pela audiência neste bate-papo tão especial. Muito obrigada a todos e a todas.
É isso. A conversa aqui resumiu alguns pontos de destaque, mas as análises e discussões completas e mais detalhadas podem ser consultadas na página da Revista Brasileira de Estudos de População. O link direto para o artigo está na descrição deste episódio, assim como o link da dissertação da Cintionara, que está no repositório de dissertações e teses da UFRN. Aliás, para você que está pensando em montar um projeto de pesquisa, uma dica valiosa é sempre consultar as dissertações e teses produzidas pelo programa de pós-graduação que você está pretendendo concorrer. Afinal, é importante que o seu projeto tenha aderência com as linhas de pesquisa desenvolvidas, e uma das formas de verificar essa aderência e as abordagens que são usadas é justamente observar as pesquisas anteriores já concluídas e os artigos e projetos dos docentes desse programa. Fica aqui a dica. Ficamos por aqui. O Rasgaí é o podcast do Programa de Pós-Graduação em Demografia da UFRN e aqui trazemos um breve resumo de pesquisas, projetos e ações que desenvolvemos. Eu sou Ricardo Ojima e agradeço muito pela sua escuta. Siga o @ppgdem no Twitter, Facebook e Instagram para mais informações sobre nossa área de estudos e pesquisas. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima!
Música